Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Kelly Matos e Paulo Germano.
Sim, muito bom dia! 10 horas e 6 minutos, 10 e 6. Hoje é 1º de fevereiro de 2023. Aleluia! Sim! Começou o mês de fevereiro e começou o timeline desta quarta-feira, véspera de feriado, para você que já está ali no clima de feriador, que já está preparando a mala, que vai para a praia, que vai descansar. Não é o nosso caso. O timeline estará ao vivo na quinta, na sexta-feira. Estaremos esperando por você com atrações, com convidados especiais. E chegando com o Fiat, novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Praia, verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. Iguatemi. Tem algo que é muito legal no Iguatemi, que são as atrações que o Iguatemi prepara para a comunidade, para todo mundo que vai no Iguatemi. E uma dessas atrações é justamente o Jurassic Rex Park do Iguatemi. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park. A criançada adora. Os ingressos estão disponíveis no local. É diversão para toda a família no Iguatemi. HCC Energia Solar, que atingiu o marco de 90 franquias, está inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria. HCC Energia Solar por assinatura, ou seja, sem burocracia, sem aquele investimento, aquele custo todo, e você economiza até 20% na conta de luz. Também estão conosco aqui no Timeline Guimarães Alimentos, energia que movimenta. Acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga a Guimarães nas redes sociais. KRS é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. KRS, em todo projeto e em toda obra, cabe um arquiteto, cabe uma arquiteta. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E Clínica Alphaman, Miolo, Vinícola Almaden, Laboratório Weiman e Gramado Summit. Está de volta o Festival do Futuro de 12 a 14 de abril de 2023. A gente muda o jazz para dar bom dia a Paulo Germano. Tudo bem, PG?
Oi, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem, tudo certo. Olha só, ontem teve uma repercussão muito grande a nossa entrevista com o Pedro Doria, especialmente naquela... Foi toda a entrevista, eu, modéstia à parte, achei maravilhosa. O Pedro Doria é muito, muito culto, né? Mas especialmente a parte em que ele dá uma aula, né? Foram assim que os ouvintes, inclusive, comentaram sobre a entrevista. Ele fala sobre os perfis políticos de esquerda, direita, o que é esquerda, direita, liberal, conservador, socialista, reacionário, que são palavras muito desgastadas e que foram muito empregadas nos últimos anos de maneira errada muitas vezes, mas muitas vezes também de maneira correta. Mas enfim, eu queria aproveitar essa repercussão que a gente teve com a entrevista do Pedro Doria ontem para dar uma dica aí para quem tem vontade, né, de entender direitinho em qual quadrante, em qual espectro político se enquadra. Tem um teste, Kelly, que é muito reconhecido internacionalmente, que se chama o Political Compass. Não sei se tu conhece.
Não.
Bússola Política. Depois faz o teste, eu fico curioso para saber como é que tu vai te sair.
Não vou te contar.
É um teste.
Sacanagem, fala, fala.
É Political Compass, tá? É Bússola Política.
Pera, como é que escreve? Political?
Political Compass.
Compass.
C-O-M-P.
Tá.
P-A-S-S,
tá.
Mas ele tem em português, então a pessoa que entrar ali no teste, ela consegue colocar a tradução em português, e ele te apresenta dezenas de perguntas que vão te situando...
Pra verificar qual é o teu...
Exatamente, vão te situando em duas escalas, principalmente, né? A escala econômica... Então a gente pensa assim, ó, Kelly, pensa numa linha horizontal e outra linha vertical que corta essa linha horizontal bem no meio, né?
Uhum.
Então essa linha horizontal... É a escala econômica. Então, quanto mais à esquerda, claro, mais intervenção a pessoa entende que o Estado deve fazer na economia. Quanto mais à direita, menos intervenção entende que o Estado deve fazer na economia, né? Isso, essa linha, essa escala da economia, esquerda ou direita. E tem a outra escala, que é essa vertical, que cruza a linha horizontal, que é a escala social. Né? Quanto mais autoritário, mais para cima a pessoa está, quanto mais libertária, mais para baixo ela está. E aí a gente está falando da intensidade da intromissão do Estado na vida pessoal, especialmente das pessoas. Né? É muito preciso esse teste, ele é considerado o teste mais preciso, de fato, para situar as pessoas no espectro político. É uma série de perguntas, deixa eu ver qual é a primeira pergunta. Ele começa com perguntas mais gerais para entender como é que tu enxerga o país e o mundo de um modo geral. Então, por exemplo, a primeira pergunta é assim: se a globalização econômica é inevitável, ela deve servir em primeiro lugar à humanidade, em vez de servir aos interesses das corporações multinacionais. Aí vem as tuas escolhas. Discordo totalmente, discordo, concordo ou concordo totalmente. Aí a segunda pergunta: eu sempre apoiaria o meu país, não importa se estivesse certo ou errado. Aí tu bota ali se discordo ou concordo e assim vai. São dezenas e dezenas. O resultado é muito legal, Kelly Matos. Depois tu me conta o teu.
Não, não vou contar. Mas estou curiosa para saber. Eu gosto de fazer esses testes que dizem para a gente como é que a gente está situado, porque a gente tem uma impressão de que a nossa posição, né, é mais para lá ou mais para cá, e são essas perguntas que vão nos direcionar, ou vão pelo menos fazer a gente compreender em qual espectro político. E a entrevista do Pedro Doria, que o PG fez referência, está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube para você acompanhar. A gente recebeu muitas mensagens no dia de ontem, então fica a dica para quem não conseguiu pegar a entrevista por completo. Realmente é uma aula sobre essa questão de direita, esquerda, conservador, reacionário. Hoje é um dia absolutamente agitado em Brasília por conta da posse dos novos deputados eleitos e dos novos senadores eleitos em outubro. A Câmara dos Deputados teve toda ela, né, toda a bancada, a gente vota para renovar os 31, mas claro, tivemos os reeleitos. E no caso do Senado, é um terço apenas, né? Apenas um senador. Como o mandato do senador é de 8 anos, cada vez que a gente tem uma eleição presidencial, a gente renova não a totalidade, não os 3. A gente vota para decidir ou 2/3 ou 1/3 da casa. No caso do Rio Grande do Sul, só para a gente ilustrar, o eleito foi o senador Hamilton Mourão, na vaga que era de Lazier Martins, que deixa o Senado, e agora é Hamilton Mourão, que foi vice-presidente da República de Jair Bolsonaro, toma posse nesta quarta-feira. Além desta posse, nós temos, e é isso que está movimentando, que está trazendo, né, essa quentura para os bastidores, a eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. Mas, Kelly, por que isso é importante? Porque é o presidente da Câmara e também o presidente do Senado quem dá o andamento dos projetos que são relevantes, caros, importantes para o governo federal. Portanto, se o governo Lula tiver oposição na presidência da Câmara ou na presidência do Senado, vai ser mais difícil executar políticas públicas que aquele governo considera importante. E mais, é também o presidente da Câmara e o presidente do Senado que arbitram ali, né, que comandam no caso de pedidos de impeachment. No governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, eram muitos pedidos que não foram adiante. Então, aí tem uma importância do comando, tanto da Câmara quanto do Senado. E quem está na linha conosco já contou no Gaúcha Atualidade, mas vai poder contar um pouco mais desses bastidores, do que está realmente acontecendo, do que está circulando lá nos corredores acarpetados do Congresso Nacional, é o Rodrigo Lopes. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia!
Oi, Kelly. Bom dia ao PG, bom dia aos nossos ouvintes. Salões acarpetados, que tu conheces bem, né, Kelly? Todo Salão Verde aqui, em frente ao plenário Ulisses Guimarães. Já está começando lá dentro do plenário, ele já está começando a cerimônia, um hino nacional. E também, na sequência, o presidente Arthur Lira chama nominalmente cada um dos deputados que serão empossados, os 513 deputados. E depois teremos essa cerimônia também no Senado, à tarde, com os 27 novos senadores, aqueles eleitos em outubro, né? Daqui da Câmara, dos deputados, dos 513, 31 são aí do Rio Grande do Sul, são deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul, né? E como tu comentavas, à tarde, a posse do senador do Rio Grande do Sul, eleito em outubro, Hamilton Mourão, no lugar de Lazia Martins, que deixa o Senado. E o mundo olha, realmente o mundo político, para a eleição no Senado, porque aqui na Câmara mais ou menos está decidido. Tá. Quer dizer, eu estou de frente aqui para as cabines onde os deputados vão votar pelo presidente, né, o nome do presidente, ou a reeleição de Arthur Lira. Tudo indica que ele vai ser reeleito, né, embora tenha outros dois nomes ainda, Chico Alencar, do PSOL, e o gaúcho aí do Novo, Marcel Van Hatten, que anunciou ontem à noite que será candidato hoje também. Então, é umas cabines, até para o nosso ouvinte entender, é curioso, eu nunca tinha visto aqui. É como se fossem cabines eleitorais, como se fossem urnas eletrônicas, como a gente está acostumado a votar, né? Só que parece aqueles confessionários, porque são fechadas, são pretas e fechadas, inclusive, com uma cortina preta, né? Tem 9 cabines eleitorais do lado de fora do plenário. Elas ficam aqui no Salão Verde. Então, no momento da votação, cada deputado virá até uma dessas cabines e colocará o seu voto. O voto é secreto.
Eu acho importante sublinhar, Rodrigo, do voto secreto, porque o voto secreto, como me disse um deputado uma vez, dá uma vontade de trair. É isso que está pegando na eleição do Senado, né? Porque ninguém sabe como você vai votar. É isso que está pegando.
Dá uma vontade de trair é boa.
Não fui eu que disse, tá, gente? Foi esse deputado. Dá uma vontade, porque ninguém sabe, né? Daí tu fala que foi o outro, fala que foi o fulano. Imagina, eu votei no senhor. Então, só para sublinhar isso, que o voto é secreto, e é por isso que a gente, na Câmara, o Arthur Lira vai passar a gente já sabe, vai passar a patrola, mas no Senado é o que nos faz colocar a pulga atrás da orelha se Rogério Marinho, de fato, tem estofo para conseguir vencer o Rodrigo Pacheco.
Se o voto fosse aberto, né, que ele provavelmente o Rodrigo Pacheco
daí
ganharia.
Já tava,
né? Esse é o ponto, claro.
É muito provável que o Rodrigo Pacheco ganhe. Isso é assim, pelos levantamentos, pelas bancadas, pelo como orientam. Só que como voto é secreto,
claro,
exatamente o que o PG disse...
Claro, não é impossível uma surpresa.
Alguém pode... Vou dar uma traída aqui, né, Rodrigo?
É, isso a gente fica na dúvida com relação a se é muito barulho a candidatura de Rogério Marinho, que é apoiado por Jair Bolsonaro, ou se de fato a candidatura dele cresceu nas últimas semanas, né? Tudo indicava que sim, Rodrigo Pacheco, do PSD, seria reeleito, é o candidato que o governo Lula está apoiando. Calcula-se aí nos bastidores que ele consiga entre 46 e 51 votos. São necessários no mínimo 41 dos 81 totais. E o Rogério Marinho, se o voto não fosse secreto, se a gente soubesse quem vota em quem, mais ou menos pelas bancadas, a gente calcula que ele teria no máximo 23 votos. Agora aí vem as traições, né, as defecções, que podem levá-lo a ter mais votos. Mas é difícil. A gente não aposta, pelo menos que eu estou observando aqui, o Rodrigo Pacheco deve ser reeleito, a menos que haja uma surpresa.
Se acontecer isso, como bem sublinhou o Rodrigo, é uma surpresa muito grande. Realmente aí o governo, né, calculou mal, aí seria algo. Porém, é importante também colocar algo que vocês já comentavam na atualidade, que como hoje a gente tem redes sociais como algo muito presente na vida das pessoas, a rede social, ela é muito barulhenta, e ela está barulhenta no sentido de colocar esta narrativa do Rogério Marinho, que foi um ministro do governo Bolsonaro, aliás, um ministro com credenciais importantes, já veio aqui algumas vezes conversar conosco, foi ministro de desenvolvimento regional, e este é um congresso que, pelos nomes que tem, será talvez na história ou na história recente um dos senados com mais personagens à direita, com mais personagens conservadores, com mais personagens alinhados. Não quer dizer que é a totalidade, mas este peso é importante. Você tem Damares Alves, temos Hamilton Mourão, o próprio Sérgio Moro. Então, figuras ligadas ao bolsonarismo que estão presentes e que vão fazer esse barulho. É uma característica. Tem muito comportamento nas redes sociais, tem muita hashtag, tem muita presença digital. Então essa é uma característica que a gente está observando agora. Vocês vão lembrar várias vezes, né? Quando acontecer algum tipo de votação, vai ter também mobilização. Só que, como a própria Rosane diz, o que importa na hora da eleição ou na hora de aprovação de um projeto é o voto. Não adianta ter lá a hashtag, ter mobilização, enfim, claro, a pressão é importante, mas o que importa, o que é definidor, é o voto, né, Rodrigo?
É, o governo Lula, Kelly, e PG tem agido aí para demover esses votos contrários ao Rodrigo Pacheco, né? A gente tem observado nas últimas horas aí uma intensa campanha, uma articulação de bastidor por parte de senadores sendo procurados por integrantes do governo para discutir mais espaço no ministério, principalmente no segundo escalão, né? Porque os segundos escalões ainda não estão definidos. Uhum. E há uma tentativa do Planalto aí de cooptar, digamos assim, oferecer cargos em troca de apoio, né? O fato é que o Planalto não esperava o crescimento de Rogério Marinho às vésperas dessa eleição. Como tu falavas, o Congresso tem um viés conservador. Sim, talvez o Congresso mais conservador que se tenha desde a redemocratização. Lula vai tentar ampliar essa base de apoio com essa distribuição de cargos, né, a partidos especialmente de centro e de direita. A gente viu aí ao longo da construção da transição, todos esses 37 ministérios, partidos como PSD, MDB e União Brasil ocupam 9 desses 37 ministérios. Mas Lula precisa avançar também sobre o centrão de Bolsonaro, buscando aí partidos como PP, PL e Republicanos. É difícil, mas aí vai, quem sabe, né, essa tentativa de influência, né? O que a gente sabe é que se todos os parlamentares da esquerda hoje e dos três partidos de centro e de direita atraídos apoiarem Lula numa eventual, em eventuais votações, né, o governo teria aí 287 cadeiras na Câmara e 47 no Senado, pelo menos. O número garante a maioria, para a maioria das votações, para a maioria da aprovação dos projetos. Porém, esses números são insuficientes para aquelas emendas à Constituição, né? Que daí são necessários mais votos, 308 no caso da Câmara e 49 no caso do Senado. Então, para aprovar as PEC, as famosas PEC, que a gente chama, que são as propostas de emenda à Constituição, o governo não teria maioria. E já tem muito trabalho pela frente aí amanhã, muito, né? Quando começa, de fato, o trabalho. Hoje é posse, é eleição, mas amanhã precisa trabalhar. Tem 27 medidas provisórias na fila para serem analisadas, 20 delas editadas ainda por Bolsonaro e uma delas, que é bem importante, que é a questão da medida provisória,
Rodrigo,
que fixa o salário mínimo em R$1.302.
Porque está, né, nesse momento, a presidente Rosa Weber está abrindo o ano judiciário
sob a regência do subtenente.
E isso é importante porque o plenário do judiciário foi completamente destruído, né? Então a gente está aguardando também. Bom, agora a execução do hino nacional, como é tradicional, estão ali colocados a presidente Rosa Weber, à esquerda dela o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está concorrendo à reeleição. À direita dela, o presidente da República, Poder Executivo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E à direita dele, Augusto Aras, representante máximo do Ministério Público, né? Procuradoria-Geral da República. Todos os ministros já em pé para a execução do hino nacional. São 10 horas e 25 minutos.
Esse hino, né? Que
eu confesso que eu fico emocionada, PG.
Eu acho uma melodia.
Com a execução do hino nacional. Acho que desperta na gente, assim, bastante orgulho de ser brasileira, em que pese os problemas que esse país tenha e que a gente está aqui sempre cobrando enquanto imprensa para que possam ser resolvidos.
Sim, mas como melodia,
lindo,
mesmo musicalmente,
lindo.
Eu acho
também
belíssimo.
Me emociono bastante. Esse hino que a gente estava ouvindo agora é a abertura do ano judiciário de 2023. E uma curiosidade, está sendo distribuído um panfleto, né, tem uma campanha do Supremo que se chama Democracia Inabalada. E na foto, na imagem, aparece o plenário em dezembro de 2022. No meio dessa imagem, como se fosse um convite, o plenário completamente destruído, com os móveis todos quebrados, aquelas cenas que a gente viu absolutamente lamentáveis de 8 de janeiro. E aí logo abaixo, a cena essa dos móveis quebrados está em preto e branco. E abaixo, nesse panfleto, nesse convite, enfim, fevereiro de 2023, o plenário já completamente reconstruído. A nossa convidada que está na linha agora, para mim, ela é uma fortaleza, ela é um acontecimento enquanto pessoa, enquanto jornalista. E conecta um pouco com o que a gente estava falando de Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, o próprio Supremo ordenou, através de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ordenou que o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, investigue suspeitas da prática de genocídio e de outros crimes por parte de autoridades do governo federal na questão da comunidade Yanomami. Ela fez uma das reportagens que, para mim, já é candidata à reportagem do ano, foi exibida no programa Fantástico no final de semana, 20 e tantos minutos de reportagem. Eu assisti novamente hoje e chorei de novo.
É um soco no estômago.
É, assim, aterrador. Foi com ela que eu aprendi sobre o garimpo, eu assistindo as reportagens dela. Ela é assim, eu fico bastante tocada e feliz de recebê-la aqui no Timeline. Sônia Bride, jornalista, repórter na alma, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia.
Bom dia, Kelly. Bom dia, PG.
Bom dia.
Puxa, depois de uma introdução dessas, eu fico até sem graça. Não tenho nem roupa para escutar isso
tudo. Que isso. Querida, quando a gente assistiu, o PG falou isso segunda-feira aqui no programa, o PG falou que chorou. Eu, assistindo hoje de novo para me preparar para a entrevista, chorei porque tem uma cena, ou tem várias vezes essa cena, de crianças. E o dado que você traz é impressionante. Eu parei para anotar esse dado, que são 500, a crise lá na comunidade Yanomami já matou, PG, 570 crianças de 2019 a 2022. Vocês estão entendendo? A gente está falando de bebê, de criança, morrendo de fome. Só por desnutrição, 152 mortes. 152 crianças morreram porque não tinham o que comer. Você pode achar que a direita está certa, que a esquerda está certa, que o Lula, que o Bolsonaro. Agora, você não pode concordar com a morte de um bebê inocente que não tem noção do que é direita e esquerda. É tão aterrador. E eu queria começar por isso, Sônia, perguntando da sua visão jornalística e também pessoal, porque em dado momento você fala, faltava braço para carregar aquela quantidade de crianças. E você diz, os braços que tinham disponíveis ajudaram a resgatar aqueles pequenos que precisavam ser transferidos.
Olha, Kelly, assim, faz uma semana que eu voltei de lá hoje. Eu passei só 24 horas lá. Então, isso dá a dimensão. Tudo aquilo que você viu ali naqueles 20 minutos, nós gravamos em menos de 24 horas.
Meu Deus.
E isso mostra como o que nós vimos é a ponta do iceberg. O que está acontecendo naquela região ali, que tem umas 140 aldeias, é a região mais atingida pelo garimpo. É de uma brutalidade, e a gente, assim, você viu os garimpeiros ali na nossa cara, pousando o helicóptero da Força Aérea.
Nem intimidados.
Pelo contrário, eles tiveram uma atitude bem desafiadora, né? Na semana passada, na sexta-feira, eu soube, ouvi relato, porque é um relato tão absurdo que você liga para outras pessoas e diz, mas é isso mesmo, né? Então, eu conferi com mais uma fonte. Um grupo de Yanomami saiu para uma cerimônia religiosa deles, né? Numa outra aldeia perto, mas tinha que atravessar o garimpo para chegar lá. Quando eles voltaram, estavam todos com malária, não conseguiram atravessar o garimpo, ficaram ali no meio do garimpo. Na sexta-feira, esse pessoal da saúde recebeu um chamado por rádio para ir resgatar doentes dentro do garimpo. Quando chegou lá, o pajé estava morto, estava lá o corpo dele, eles tentando improvisar uma cerimônia funerária, né? No meio daquela devastação, um menino de 9 anos morto, várias pessoas muito doentes. Eles conseguiram resgatar o corpo do menino de 9 anos, pegar 5, 6 pessoas doentes, estavam indo num outro ponto do garimpo para pegar um adolescente doente e outras pessoas, e foram impedidos por garimpeiros armados com facões, que desafiaram a equipe de saúde com facões, impediram o resgate.
Que barbaridade!
No dia seguinte, um helicóptero do garimpo levou o corpo desse adolescente que não pôde ser resgatado com vida e entregou na aldeia. Tinha um helicóptero do garimpo, podia ter salvado todas essas vidas, podia ter levado essas pessoas a algum lugar onde elas pudessem ser resgatadas, podia ter feito alguma coisa. Só entregou o corpo com medo da força da lei em cima deles.
Que barbaridade.
Mas eu acredito que a força da lei vai cair de qualquer maneira. Há uma determinação muito grande, me parece, do governo federal agora de fazer isso. Então, é esse o nível da barbárie que nós temos lá. É esse o nível da barbárie.
Sônia, explica pra gente, na tua leitura, como é que a gente chegou até aqui, até essa situação absolutamente inaceitável, porque a gente tem visto muita gente dizendo, entre os nossos ouvintes também, isso não é incomum, né? Que sempre foi assim, que sempre foi uma miséria lá. É claro que sempre houve dificuldades entre os povos indígenas naquela aldeia Yanomami, não havia como ser diferente, sem dúvida, mas tinha um estilo de vida deles, né, de pescar, de caçar dentro daquela comunidade, na floresta ali, havia recursos para isso, né? Hoje não há mais, justamente por causa do garimpo, não tem mais peixe, a água está completamente contaminada, como tu mostras na tua matéria. Então eu queria que tu desse essa tua avaliação, o que que mudou e como é que a gente chegou até esse nível de brutalidade, de bestialidade que a gente assistiu na tua reportagem.
Olha, PG, quando a gente vai diz assim, sempre foi assim, o que que a gente faz? A gente olha os números, a gente olha a história. É verdade que não é a primeira vez que tem uma crise muito grande com os Yanomami. Nos anos 80 teve uma invasão muito grande de garimpeiros, tinha 20, 30 mil garimpeiros lá dentro, como agora. Uhum. Só que eles não tinham essas máquinas que tem hoje de destruição. Então, naquela época ainda era um pouco meio, sabe, aquela bateira, aquela baciazinha, aquele símbolo do garimpo. Isso não existe mais, isso não existe. Hoje são bombas de R$250 mil, são máquinas escavadeiras que custam R$1 milhão, tudo operado com avião, com helicóptero, assim, o nível de destruição, o potencial de destruição desses equipamentos é devastador. Então, nos anos 80, tinha essa situação, o Brasil estava se preparando para sediar a Rio 92, e diante daquela pressão pública no Brasil, da pressão internacional, a terra Yanomami foi demarcada justamente em 92. No ano passado, então, fez aniversário da demarcação, de 30 anos. Eu até fui para essa cerimônia que teve do aniversário da demarcação. Eu tinha conseguido ficar sem Covid durante todo o período da pandemia, já estava com 3 doses. Quando eu cheguei lá, o Paulo, meu marido, que trabalha comigo também, estava tossindo e tal. A gente resolveu refazer o teste, o Paulo estava com Covid, a gente não foi para essa cerimônia. Mas eu estive na terra Yanomami no ano passado, em outra área onde não tem garimpo, e as pessoas vivem bem, elas têm uma vida decente, com dificuldades, com os seus desafios, mas as crianças estão bem alimentadas, as pessoas vivem bem. O que aconteceu em 92 foi que, com a demarcação, a força do Estado brasileiro entrou ali, destruiu pista de garimpo, retirou os garimpeiros, retirou todo mundo. E aí, quando você acompanha o histórico das imagens de satélite, você vê que ali aparecia uma manchinha pequenininha de garimpo aqui, uma coisinha pequenininha ali. Em 2016, isso muda. Tem uma virada. Há uma entrada com toda a força do garimpo ali dentro. E em 2016, vocês lembram, teve impeachment da presidente Dilma. O governo Temer já defendia o garimpo em terras indígenas. O Romero Jucá, que é uma figura política muito forte lá em Roraima, era ministro do Temer. O desmonte do IBAMA e da FUNAI já tinha começado ali. E aí, com a ascensão do governo Bolsonaro, que abertamente tem uma política anti-indígena, com atos e palavras, o garimpo entrou ali de forma brutal, com organizações criminosas, tudo debaixo dos olhos de dois pelotões do Exército, que estão ali bem na região mais devastada, são exatamente onde tem dois pelotões do Exército. Tem um outro pelotão em Maturacá, no Amazonas, onde não tem garimpo. Enfim, isso tudo vai acontecendo, as operações determinadas pelo próprio STF, pela Justiça, elas não acontecem. Eu acompanhei isso no dia a dia. Eu sabia, ia ter uma operação, aí a operação é cancelada, porque as Forças Armadas não podem ceder os helicópteros, só as Forças Armadas têm helicópteros grandes, de grande porte, tipo o Super Puma, que a Marinha tem, e o Black Hawk, da Força Aérea e do Exército. São helicópteros grandes, pode levar bastante gente. Você não vai, com três carinhas, encarar 20 mil garimpeiros armados. Há imagens que mostram que eles estão armados de fuzis. Teve uma operação da Polícia Federal lá dentro e os garimpeiros atiraram contra a Polícia Federal. Eles perderam completamente o respeito pelo Estado brasileiro.
E colocaram fogo, você contou na reportagem, num posto de saúde como uma represália à força da lei.
Exato. Eles já tinham tomado a pista 2 anos antes. E aí, assim, como é que a imprensa não viu isso antes? A imprensa viu, sim. A imprensa está denunciando de maneira muito forte e contundente há 3 anos. Só o Fantástico deu um monte de matérias. Posso te enumerar aqui, o Rui Sayasso fez a matéria sobre a fome Yanomami em novembro de 2021. Eu fiz a operação mostrando o garimpo e reforçando a questão da fome em agosto do ano passado. Agora, em novembro, o Rui Sayasso fez outra matéria mostrando que os garimpeiros abriram 150 quilômetros de estrada dentro da terra Yanomami. Então, isso que a gente está vendo não é uma tragédia natural, é uma tragédia fabricada sob os olhos do Estado brasileiro e com a conivência, eu não tenho o menor problema em dizer isso, com a conivência do Estado brasileiro, porque esses garimpeiros estavam sendo recebidos por autoridades federais e incentivados pelas autoridades estaduais lá de Roraima. Quando o IBAMA foi lá e a gente registrou explodir aviões, pistas clandestinas, helicópteros do garimpo, a Assembleia Legislativa de Roraima passou uma lei para impedir a destruição do maquinário do crime dentro de terra indígena, entendeu? Ou dentro do território de Roraima. Essa lei foi sancionada pelo governador, o mesmo governador que nessa semana comparou os Yanomamis a animais. Então, o presidente Bolsonaro, quando eu fiz a matéria do garimpo lá no Tapajós, em Jacareacanga, dentro da terra Munduruku, o presidente falou, e depois falou durante a campanha eleitoral, que é contra queimar o maquinário do garimpo, que é uma coisa que está prevista em lei. Né? Como se fosse possível os fiscais do IBAMA pegarem uma máquina daquelas e atravessarem 100 quilômetros sem sofrerem emboscada, com risco de morte, com risco de de retomada desses equipamentos.
Ô, Sônia, eu queria que você explicasse, porque eu aprendi sobre o garimpo assistindo as suas reportagens e ouvindo o que você diz nas suas entrevistas no podcast. O que, que é o garimpo? Quem é assim, um monstro que chega e que, de repente, come toda a floresta? Estou exagerando, né, a gente, fazendo uma
Mas comparação. É exatamente isso.
Mas o que, que eles fazem? Eles pescam?
É uma atividade comedora de floresta, matadora de rios, de plantas, de animais e de bichos. O garimpo, que é feito no Brasil, é uma atividade extremamente destruidora. As pessoas que estão na linha de frente, e eu já entrevistei várias dessas pessoas em reportagens, qualquer um que der um Google, vai lá e busca no Fantástico, vai ver essas entrevistas, são pessoas que estão em condição análoga à escravidão. Tirando os pilotos do garimpo, que ganham um dinheirão, tirando algumas outras pessoas, e aí quem ganha dinheiro com isso? Quem ganha dinheiro com isso é toda essa cadeia do mando. São quadrilhas. Hoje a gente sabe que o crime organizado, o crime organizado da forma mais reconhecida como crime organizado, que são essas organizações criminosas armadas que tomam áreas de cidades e tal, e os presídios, esse crime organizado está lá dentro. As milícias, Sônia, estão lá dentro, mas tem um outro crime organizado, se você me permite.
Claro, claro.
Tem um outro crime organizado que é um crime do colarinho branco. E são esses caras que têm o grande dinheiro. São as chamadas DTVMs, que compram ouro sujo sabendo que é dinheiro sujo. Uma legislação que permite que qualquer garimpeiro chegue e declare de boa fé que aquilo ali vem de um garimpo legal e ninguém questiona e preenche um papelzinho, não é sequer informatizado esse sistema. É tudo feito, o Estado brasileiro ajudando com a sua legislação a manter uma atividade criminosa. E agora, tem todos os apoios políticos que a gente conhece.
Sônia, é essa turma que está na linha de frente ali, né? Que recebe o pessoal à bala, que tá ali perto mesmo, esse pessoal é o que tu te referiste ali como vivendo um regime análogo ao de escravos.
É, porque você tem ali toda uma estrutura, você tem os capatazes do garimpo, né? Os caras que comandam uma frente de exploração. E aí você tem os peões do garimpo. E aí tem uma coisa muito séria, que é você decidir, né, ter um plano estratégico de como receber essas pessoas e como garantir que elas vão ter uma ocupação que seja digna, que seja legal e que seja respeitada como uma ocupação. Porque você vai tirar 20, 30 mil pessoas lá de dentro da terra Yanomami. É bem verdade que grande parte dessas pessoas não é de Roraima. São pessoas que foram levadas para lá de outros estados. Então, que podem ser devolvidas para os seus estados e os outros estados podem ajudar também a fazer um trabalho de absorção dessa mão de obra.
Mas é quase uma... Eu estava pensando aqui, né, Sônia, pelo que você estava dizendo, fazendo um paralelo com o tráfico de drogas, por exemplo, quase uma indústria, uma organização assim, feita com hierarquia criminosa, né? Absolutamente criminosa. Exatamente. Em que você tem os explorados, esses que o PG disse, né? Os que estão lá na ponta, os que condições horrorosas, e depois gente que ganha muito dinheiro. E quem sofre são esses índios, porque as pessoas às vezes fazem comentários assim rasos, e eu quero crer que não é por maldade, mas por ignorância. Ah, mas o índio vive do peixe, então como é que ele passa a fome? Porque o peixe não está lá mais no rio, gente.
Não tem mais peixe, gente. Não tem mais peixe. Como é que um peixe vai viver? Vocês viram aquele barral que vira o rio? Eles vão... E assim, são quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você vê na reportagem, as imagens de satélite, tem linhas de 20, 30 quilômetros e cada braço do rio vem sendo destruído. Eles entram num igarapé que tem 4, 5 metros de largura e eles vão destruindo as margens também. Avançam 100, 200 metros, você abre aquelas clareiras ali. E aquilo, quando passa uma enxurrada, passa uma chuva, vai recontaminando. É uma contaminação permanente. Então, uma coisa que vai ter que ser feita vai ser a recuperação ambiental desses lugares. Vai precisar de trabalho para reabrir o leito desses rios, cobrir esses buracos de contaminação exposta, reflorestar esses espaços, para que a água do rio volte a ser filtrada pelas plantas, para que a água que vem limpa das cabeceiras traga sedimentos que cubram esse sedimento cheio de mercúrio. Enfim, é possível, vai custar um dinheirão e vai levar muito tempo. Agora, esse dinheirão, ele tem que ser obtido tomando os bens dos bandidos que lucraram com isso, e que não é pouca coisa. É coisa de bilhões de reais. No ano passado, eu fiz uma matéria sobre um garimpo ilegal. Os caras pegaram uma licença da prefeitura de Itaituba, que não podia ter dado, para fazer uma pesquisa dentro de uma área de proteção ambiental, onde não pode ter nem pesquisa. botaram lá uma mineração industrial cheia de máquinas. A gente mostrou isso no Fantástico, é só dar um Google e lá ver. Esses caras movimentaram 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, só um garimpo. Então você vê a dimensão do crime que a gente está testemunhando. E nisso tem dinheiro para político para eleição, tem uma bancada que defende esses caras. Então, isso tudo precisa ser investigado e investigado de uma maneira muito séria, né? Porque essas mortes dos indígenas Yanomami, e não só deles, os pilotos do garimpo, a Polícia Federal está investigando, por exemplo, um piloto de Joinville, Santa Catarina, que morreu num acidente no garimpo, foi entregue o corpo para a família dizendo que ele tinha se afogado. Só que quando foram fazer o exame, a polícia descobriu que ele tinha múltiplas fraturas, consistente com um acidente aéreo. Então ainda tem isso, ainda tem muito piloto que morre lá dentro e que essas mortes não são investigadas. Uhum.
Sônia, eu queria retornar para a tua reportagem ali, porque teve uma cena que acho que impactou todos nós, né? Aquelas crianças esquálidas sendo carregadas para o socorro, algumas vão de helicóptero e tal. E aí, em determinado momento ali, a câmera mostra, tu é uma das pessoas que está carregando uma dessas crianças, né? E a gente vê o teu semblante, assim, triste, né? Para dizer o mínimo. Como é que foi o teu envolvimento pessoal nessa pauta? Porque eu imagino que a gente, claro, sempre precisa ter uma certa equidistância, mas é impossível num momento como esse, né? Com um cenário brutal.
Equidistância a gente pode ter entre iguais. Quando a gente tem uma desigualdade de agressores brutais e vítimas tão desamparadas, claro. Eu não acredito em equidistância. Eu não, você me desculpe, mas nessa reportagem eu tenho um lado, que é o lado das vítimas, que é dar visibilidade para eles. Ali foi o seguinte, foi o último resgate que aconteceu no dia, já tinham sido feitos todos os voos programados, mas nós chegamos e os oficiais da Força Aérea que estavam levando alimentos para as aldeias, porque esses resgates não foram programados, os voos eram para levar alimentos, só que chegava e via tanta cena desoladora que resolvia, vamos levar, porque estava à beira da morte. E aí o piloto falou assim, dá tempo da gente levar mais umas cestas para uma aldeia que está muito pertinho aqui. Mas muito pertinho, 3 minutos de voo do pelotão do exército. Aí eles enchem rapidinho e tal, a gente embarca, chega e aí encontra aquela cena desoladora. A aldeia praticamente vazia, eles estavam todos para dentro do mato velando um adolescente que tinha morrido de fome, como o rapaz fala na reportagem. E aí começam a chegar crianças e começam a chegar as mães com as crianças, as pessoas vendo aquelas cestas, um olhar de alegria, assim, vendo aquelas cestas, mas você começa a ver as crianças e a condição dela, não podia deixar ali, não tinha como deixar ali. Aí eu estava com o Júnior Yanomami, que é do Conselho de Saúde Indígena, e que incansável nessas denúncias, durante anos, né, sem que ninguém ouvisse, ou que o governo ouvisse, porque a gente estava ouvindo, né? O governo é que não ouvia para dar uma resposta. E o presidente, o novo secretário nacional da CESAI, né, o Vebe Itapeba, ele estava ali enfermeiro e tal, e aí eles começam a juntar todo mundo e as pessoas passivamente entram no helicóptero, elas nem perguntam nada, elas sabem que elas precisam de socorro. Elas entram, aquelas crianças entram sem reação nenhuma, sentadinhas no chão ali. Quando eu vi aquela imagem da menininha esquálida, abraçando a irmãzinha, Aquilo é de cortar o coração de qualquer pessoa. Não precisa ser mãe e avó como eu sou. É demolidor. Uhum. Qualquer pessoa que tenha um pingo de sensibilidade. Aí quando nós pousamos, já estava no fim do dia, e a gente, a distância entre a pista e o posto de saúde é 1,5 km. E a maior parte é um caminho de barro, que você não consegue ter um carrinho, uma moto, nada puxando. Então, a gente tinha um adolescente quase entrando em coma de febre, de malária, febre muito alta. Nós tínhamos 9 crianças para carregar. O adolescente precisava de 4 pessoas para levar na maca. E aí as mães vão juntando as crianças e a gente vai juntando. E assim, tinha muita criança, tinha pouca gente. E a gente foi juntando, eu larguei a minha mochila e as minhas coisas todas lá, peguei uma criança e fui levando. E a gente, né, que tem filhos e netos, sabe, imagina um estranho completamente diferente, até fisicamente, né, chega e pega uma criança, essa criança resiste, estranha, ela só se aconchegou no meu braço, ela só se aninhou ali, puxa, ficou bonitinha, foi, e a gente, eu não conseguia nem falar nada para ela, porque eu não falo a língua, eu só fui levando com o maior carinho que eu pude juntar ali naquela hora, e... No dia seguinte, sabe, aconteceu uma coisa muito bonita, porque elas chegaram naquela hora, já foram alimentadas, aí tiveram jantar, aí tomaram um cafezinho da manhã, e no dia seguinte estavam comendo o suplemento alimentar, e Paulo e eu, a gente estava ali fazendo as imagens delas comendo, e eram tantos sorrisos, aquelas crianças que chegaram completamente apáticas, né, naquela, uma coisa bem característica, né, da desnutrição. Elas já estavam sorrindo, né? Aquele sorrisinho de esperança, aquele sorrisinho de barriguinha cheia, né? Tem uma imagem que, para mim, também é demolidora, que a criança, ela toma aquela papinha, né? Na cuia, e aí passa a mãozinha na barriga, tipo assim, ai, pintinho na minha barriguinha. Cara, como é que nós, como sociedade, permitimos deixamos, que né? isso tenha acontecido?
Sônia,
é imperdoável, mas mais imperdoável vai ser deixar isso impune.
Exatamente, as responsabilidades têm que ser apuradas, investigadas e punidas. Eu quero te agradecer imensamente, infelizmente aqui a gente, bom, você sabe, você é jornalista, né? A gente tem o tempo do programa, eu vou roubar a Sônia.
Hoje o dia tá cheio de notícias.
Nossa, e nós temos que encerrar o programa, eu tô aqui assim com o meu coração apertado, mas acho que eu vou pegar a Sônia pra gente continuar essa gravação aqui, porque é um relato tão rico, tão importante, muito obrigada de coração, obrigada por isso, obrigada por
obrigada,
prestar este serviço.
Obrigada, falar com vocês, admiro demais o trabalho de vocês.
A gente que agradece.
Muito obrigada, Sônia, você realmente é uma fortaleza. Bom dia, obrigada de coração.
Obrigada, beijos.
Beijo.
10h53, eu vou muito rapidamente para o intervalo. Sessão do Supremo, que a gente já transmitiu aqui, a ministra Rosa Weber chorou, se emocionou, depois vou falar disso. Sessão da Câmara suspensa, desmaiou uma pessoa lá dentro. Então, rapidinho intervalo, a gente já volta para encerrar o programa.
Se você quer economizar na conta de luz da sua empresa, pare de desperdiçar sua energia em busca de projetos que não atendem sua realidade. A HCC lança no mercado do Rio Grande do Sul o Liberty, um modelo de energia solar por assinatura que vai garantir que você fique livre de burocracias. Com a HCC Energia Solar, você faz a adesão sem precisar investir e no mês seguinte já recebe a economia. HCC Liberty, energia solar por assinatura.
Nas ruas.
No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Trânsito lento agora na Manuel Elias, entre a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, por conta de obras. No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere, porque a vida não tira férias. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Logo mais eu volto com novas informações.
Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba. Nem um pouco. Balada Segura e Empatia no Trânsito. Uma campanha Detran RS. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Como anda a segurança da sua casa ou empresa? Para maior proteção, conte com o serviço de alarmes monitorados Ruder. Câmeras de segurança e alarmes monitorando o seu patrimônio 24 horas por dia. Solicite agora mesmo uma proposta. Ligue 51-3235-7000. Ruder, há 50 anos, sua confiança faz a nossa força.
Se você quer estar por dentro de todas as tendências do mercado, a Gramado Summit é o teu lugar. De 12 a 14 de abril de 2023, milhares de pessoas estarão reunidas em Gramado para discutir o futuro. Serão mais de 200 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão, comunicação e finanças, além de uma feira de negócios com mais de 500 expositores. Saiba mais em gramadosummit.com.
Confira as ofertas para esta quarta e quinta no Stock Center. Feijão preto, grãos do sul, 1,5 kg, 5,99. No Clube, 5,39 kg. Achocolatado Power Apt, 1,1 kg, 11,90. No Clube, 10,90. Maionese lisa, 400 gramas, 6,99 kg. No Clube, 5,99 kg. Ofertas válidas para Canoas, Guaíba, Gravataí, Tramandaí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais.
Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais.
10 horas e 56 minutos são. Deixa eu fazer sinal para o Augusto. São 3 ou são 4 minutos de intervalo comercial? Já acabou? Não, 13h30. Então, acabou. Acabou o programa. O Rodrigo Lopes está me ouvindo?
Não. Sim, Kelly, só na escuta.
É, já retomada a sessão? A pessoa ficou bem?
É para registrar que quem desmaiou foi o pai do deputado Arthur Lira. Não foi o deputado, a primeira informação que se tinha é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, havia desmaiado. Não foi ele, aparentemente foi o pai de Arthur Lira. Ele foi retirado do plenário pelos socorristas e sendo atendido do lado de fora aqui, ao lado do Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados.
Obrigada. Kelly. Mais detalhes no Chamada Geral, assim como da sessão do Supremo Tribunal Federal, com a presidente Rosa Weber muito emocionada. PG, um beijo, até amanhã.
Um beijo, que patada essa entrevista da Sônia Bridgen. Isso precisa nos sacudir, eu só quero dizer isso. Isso precisa nos sacudir. Tchau, até amanhã.
Até amanhã, gente.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.